nós temos a participação aqui no programa da Fábia Richter, ela que é enfermeira, vice-presidente da FAMURS e também prefeita do município de Cristal. Vai participar conosco hoje aqui na nossa emissora para a gente conversar um pouquinho a respeito aí dos assuntos da FAMURS, né? Ela como vice-prefeita, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, em um ano diferenciado. Inicialmente, a gente vai falar sobre uma campanha aí da FAMURS, que é o Máscara Roxa. Então, a Fábia vai conversar com a gente, né, para falar um pouquinho e esclarecer, né, esse lançamento aí que foi feito pelo Comitê Gaúcho, Eles por Elas, da ONU Mulheres, né, que lançou essa campanha roxa com o objetivo aí de que as mulheres vítimas de violência possam denunciar nas farmácias de uma forma mais discreta nos casos de agressão. E a Fábia, então, vai conversar com a gente para explicar mais, né, a adesão da FAMURS junto a essa campanha, bem como o objetivo, né, da Máscara Roxa. Bom dia, Fábia. Um prazer tê-la aqui na nossa emissora.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário, de toda a região que abrange essa rádio. É uma alegria poder falar com vocês. E principalmente sobre a Máscara Roxa, sobre o Reforxi e pela FAMURS, que eu sou vice-presidente e é uma entidade que eu amo muito. Agradeço demais o convite de poder divulgar essa ação que foi muito importante. Já faz um tempo que o Reforxi existe como um braço da ONU, ONU Mulheres. Reforxi quer dizer eles por elas, quer dizer que não adianta falar só da violência da mulher com a mulher. É preciso falar também com o homem. E é por isso que é eles por elas. Não é só elas por elas, é eles por elas. Eu acho que essa é a grande essência de toda a proposta. Nesse projeto, no Reforxi, ele prevê inúmeras ações. Por exemplo, uma delas é a empresa que adere ao Reforxi, ele tem que trabalhar com o mesmo salário para as mulheres e para os homens e colocar à disposição, no mesmo regramento, cargos para as mulheres e para os homens, independente que a gente sabe que tem. Às vezes as mulheres estão em cargos até mais altos, mas os homens ainda ganham mais do que elas. Ou a dificuldade para chegar em determinado cargo. Até porque tem muito mais homens do que mulheres. Então, ele é um projeto super bacana e na Assembleia Legislativa tem um grande defensor, que é o deputado Edgar Pietro, Preto, e a FAMURS faz parte desse movimento. Então, nesse momento da Máscara Roxa, a FAMURS faz essa adesão e levanta aí para os municípios todas as dificuldades que nós temos, né, com relacionamentos e também com a dificuldade de proteger, de fato, as mulheres. Nós sabemos que esses problemas existem, mas também queremos resolver e enfrentá-los. Então, quando a gente adere a esse projeto e diz para a mulher, procura a farmácia que também aderiu, que são muitas, todas as grandes redes de farmácia já fizeram adesão, e pede uma máscara roxa, a pessoa vai estar anotando ali todos os seus dados e numa parceria muito forte com Polícia Civil, principalmente, e também com a Brigada Militar, mas principalmente com a Polícia Civil, vai se procurar essa mulher com toda a descrição que é preciso ter para entender o que aconteceu na casa dela e tentar, da melhor forma possível, acolher ela. Que para nós, os municípios, também é um desafio, porque nós não conseguimos verdadeiramente ter espaços, ter trabalho, conseguir, de fato, acolher essa mulher no momento que ela está sofrendo uma violência. Durante muito tempo, eu sou prefeita há 8 anos e estou, né, fui secretária de saúde 11, então estou quase há 20 anos no trabalho público, mas eu sou enfermeira e sou uma enfermeira de saúde coletiva, então eu sempre estive à disposição de atender e cuidar de mulheres. E eu sempre digo que quando uma mulher colhe um pré-câncer com nós, da enfermagem, de uma maneira mais próxima, né, ela se abre literalmente para ti. E não é raro a gente conseguir informações que muitas vezes tu olha para a mulher e tu fica chocada, e agora o que, que eu vou fazer com essa mulher? Então é importante que nós, nos municípios, abramos políticas públicas transversais a favor, de fato, da mulher, para que ela possa buscar a sua independência financeira, que é o mais importante, e conseguir, com isso, ter a sua liberdade de um homem que, através da violência física e psíquica, impõe a ela um sofrimento diário, a ela e, muitas vezes, aos seus filhos também, que, obviamente, sofrem em ver a mãe sofrer. Agora, a violência, ela não está somente ligada às questões financeiras, ela também está ligada a todo um processo social de dependência e de calar que a mulher sofre e vem sofrendo durante anos. Então, é muito importante que espaços como esse que nós estamos tendo agora, a gente, de fato, consiga conversar com a mulher e dizer para ela, olha, tu não está sozinha, tu não está sozinha. Eu não sei o que exatamente a gente vai conseguir fazer em cada região do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, mas há de ter, em algum momento, alguém que vai te acolher, vai te escutar, e tu não vai estar sozinha, porque esse é o objetivo da FAMUS, implementar as redes de proteção da mulher e forçar que as políticas públicas da saúde, da educação, do desenvolvimento social, da segurança pública, trabalhem também a favor da mulher e contra a violência.
Perfeito. Prefeita e presidente, né, essa campanha ela foi motivada aí devido ao aumento dos casos de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, principalmente nesse período de isolamento, né, que a gente vive devido à pandemia da Covid-19. E um fato curioso, né, conforme os dados aí da segurança, da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, ao todo 16 mulheres foram assassinadas por questões de gênero nos meses de abril e maio. Então, somente em abril, a gente teve um aumento de quase 70% em relação ao mês do ano passado, né? Então, é um crescente que aconteceu, né? E é uma notícia que nos entristece também, né?
É. Toda vez que a mulher sofre violência dentro da sua casa, além daquela mulher sofrer violência, nós estamos alimentando a sociedade com aquilo que é tão pernicioso. Puxa vida, várias vezes eu me perguntei, porque a gente é chamado muito para falar em evento, como pode nós criarmos os nossos filhos assim? E eu criei uma mulher de 21 para ser independente, e hoje eu olho para o meu filho e quero de fato que ele seja um homem diferente. Mas a sociedade impõe algumas condições, alguns regramentos, que nós temos que nos levantar contra isso, né? E o período da quarentena, ele trouxe para os lares cenários muito diferentes. Por exemplo, nós temos observado um processo de adoecimento do jovem, do adolescente, imenso, criando também um conflito com suas mães, que é quem ficam mais com eles, né? Mas incomparável é a condição da mulher de perder completamente a sua liberdade e de sofrer atos de violência na medida que este homem perdeu o emprego ou que este homem deixou de sair para trabalhar e que tem que conviver com aquilo que ela convive todo dia, que é ficar em casa e tem que dar conta de atender toda a família. E lembrando que a mulher nunca recebe um bar, mas que comida boa hoje, mãe. Ou então, puxa vida, gratidão porque tu lavou minha camisa para mim poder ir trabalhar bem limpinho e bem cheirosinho. Ou então, que pelo menos batam os pés na entrada da casa para que todo o trabalho que ela teve não tenha que ser refeito novamente porque as pessoas simplesmente não valorizaram o que ela faz. Porque ouvir, mas você não faz nada, eu tenho que te dar tudo. Isso é um desaforo imenso, porque ela é a grande provedora de conseguir dar conta de tudo dentro de casa, né? Então, assim, essa violência, essa agressão que se exacerba na quarentena, ela expõe, de fato, as fragilidades da sociedade, na medida de que é tão fácil falar, é tão fácil agredir, puxa vida, não dá nada mesmo. É óbvio que nós tivemos assim, uma melhoria muito grande com a Maria da Penha. Mas eu que estou nesse processo há muito tempo, eu ainda preciso dizer que há muito que melhorar. Só que com o período da quarentena, a mulher perdeu também a possibilidade de, estando sozinha em algum momento, conseguir pedir ajuda. E também o que se percebeu foi que essa mulher não conseguia mais acessar o seu celular, muitas vezes, e completamente dominada e completamente assim, violentada na sua liberdade, mas vigiada, ela também não estava conseguindo pedir ajuda. Então, por isso, não só a máscara roxa, mas várias outras formas da mulher avisar a sociedade, as pessoas que de fato querem contribuir, de que ela está sofrendo violência. É muito bacana, é muito legal a campanha, é muito triste. E de fato, assim, nós temos um desafio gigante, que parece que não melhora, só piora, para enfrentar a favor das mulheres e de todas aquelas que de fato querem contribuir para a sua família, para os seus filhos, com o seu companheiro, fazendo outras coisas que não seja estar dentro de casa.
Com certeza. Presidente, outro assunto importante aí debatido pela FAMURS, né, nos últimos dias, na última semana, foi a questão da necessidade de aprovação do Fundeb. Inclusive, o mesmo foi aprovado, né, e eu gostaria de conversar contigo para sabermos da importância, né, deste fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, principalmente neste ano, que é um ano diferenciado, e na área da educação não foi diferente, né?
Bom, o Fundeb é uma coisa assim, muito bacana, as pessoas precisam entender primeiro. O Fundeb é um fundo que obriga a União a contribuir com uma grande parte do seu percentual recolhido de impostos, de tudo aquilo que ela arrecada. Diferente da saúde, que nunca se conseguiu ter isso de fato, a educação tinha esse compromisso com a educação básica. O Fundeb ele é relacionado ao ensino fundamental, a tudo aquilo que faz com que a pessoa se desenvolva lá no início da sua vida, que desenvolva a sua alfabetização. E o mais bacana disso, que é um grande ganho para o setor da educação, é que o Fundeb ele deve ser incrementado para melhorar os salários dos professores, que todo mundo sabe que na sua vida, na sua história, a gente tem gratidão pelos nossos professores. E que bom que essa gratidão seja em torno de uma grande, boa, segura remuneração para esse professor. Então, o Fundeb, ele vinha para os municípios com a obrigatoriedade de gastar a favor da educação, educação básica. E ele tinha dia e hora para acabar. Felizmente, essa semana, a história mudou através de um projeto que não foi fácil, ele foi bem polêmico e ele acabou que foi aprovado no final, assim, de um período, né? Mas eu fico feliz que a gente não entrou num período de prorrogação, que era o que eu imaginava que até poderia acontecer. A deputada Dorinha, ela vem do meio da educação, ela tem esse viés e ela trabalhou forte e construiu um Fundeb bacana que vai entregar para a sociedade do Brasil recursos fortalecidos de modo que nós poderemos ter melhorias em escolas, melhorias com os professores, melhorias na aquisição de material pedagógico, possibilitando que o município e o próprio Estado possa verdadeiramente fazer uma política pública de educação importante, principal, porque basicamente precisam ter recursos para fortalecimento das políticas públicas. A FAMUR sempre apoiou, nós conhecíamos desde sempre, assim, discutíamos com os municípios, né, contribuímos através da CNM com uma participação muito forte, ouvindo todos os municípios e passando para a Câmara, para a deputada Dorinha, trabalhando integrado com a deputada Dorinha, e podemos essa semana todos nós comemorarmos esses incrementos.
Com certeza. Vice-presidente da FAMURS, né, a gente sabe da importância da questão do Fundeb, sabemos, né, da retomada depois dos serviços, a sua total normalidade. A gente, né, até faz uma prece, né, para que isso retome logo, porque realmente muitas coisas mudaram, né, a gente sabe desse déficit na questão da saúde, crise econômica, esse desfalque na área da educação, né? Mas e depois, presidente, como que a senhora vê o pós-pandemia, né? Porque nós temos que já sermos otimistas e planejarmos, né, esse pós-pandemia, porque a gente sabe que nós vamos ter um retrocesso, mas que, acima de tudo, a gente precisa ser otimista.
Olha só, eu vejo muitos pensadores, pesquisadores, enfim, falando de que a questão virtual não volta mais atrás. Eu desejo profundamente, principalmente pelo que eu tenho visto dos nossos adolescentes que amam rede social, amam o mundo virtual, eles precisam da pessoalidade. Eu que trabalho com saúde e eu que trabalho na área das humanas, né, o humano precisa do humano. Então, nada vai substituir aquele momento do professor, do aluno e dos colegas em sala de aula. Nós temos que pensar nisso para evitar o processo de adoecimento físico e mental, espiritual, de todas as nossas crianças e adolescentes. E nós estamos enfrentando hoje um processo de adoecimento já. Eu costumo dizer que, para mim, tudo é saúde, não só evitar de pegar Covid, porque a imunidade está relacionada com várias faces, né, do indivíduo. Então, se eu não consigo pagar a minha conta, se eu não sei onde eu vou trabalhar, se a minha empresa vai fechar, eu estou em processo de adoecimento. Então, é hipocrisia dizer que nós temos que fechar tudo por conta da saúde. Não, a economia tem que tentar girar na medida de que nós temos que tentar prevenir a população. Melhorar a imunidade, ela é o fator principal para as pessoas não morrerem de Covid. Então, assim, no pós-pandemia, vai ter que ter gente com gente, porque nós vamos passar por um processo de transformação muito mecanizado. Eu estou dando muita aula virtual, para mim tem sido ótimo, mas eu sou adulta, eu ocupo melhor o meu tempo, eu não perco no deslocamento, e isso vai ser uma ferramenta amplamente usada. Mas a escola, a creche, a infância, a adolescência, a brincadeira, o toque, o olhar, a briga, as disputas, ser o melhor em turma, isso faz parte do crescimento da pessoa. Nós não podemos, nós que somos gestores, neste período, nós temos que construir salas maiores, maior quantidade de salas de aula, firmar formas de devolver o mais precocemente para todos a possibilidade de retorno de aula. Então, assim, eu vou dizer de novo, que para mim é muito importante, né? Ações de fortalecimento da imunidade, né? Aqui no município nós implementamos um protocolo de entrega de uma suplementação de vitaminas. Nesse protocolo prevê que as pessoas peguem sol, que tomem suco de limão para colocar na dieta vitamina C. E essas ações, muito mais do que a gente querer entregar medicamentos, essas ações são para que as pessoas possam trabalhar e conviver o mínimo sem poder ter o risco de um adoecimento mais grave sem contato com o vírus. Então, criar formas de pensar na pandemia com o retorno das atividades o mais rápido possível é um desafio para nós gestores, mas é uma necessidade para a sociedade.
Perfeito. Fábia Richter, enfermeira, vice-presidente da FAMURS, prefeita de Cristal, agradeço a participação da senhora aqui na nossa emissora, a sua disponibilidade conosco. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Muito obrigada, Luzia. Um grande abraço para todos aí da região, para Espumoso, enfim. Agradecer muito o contato da Rádio Planetário, dizer que nós estamos à disposição através da FAMURS. Desejar a todos um excelente dia, com muita saúde e muita paz. Um abraço no coração de todos.
Obrigada, Fábia Richter, pelas palavras mencionadas. Estas informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.